Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
É, a gente só precisa agora saber quais são os passos que devem ser dados. E os passos são mudar comportamento e mudar a perspectiva do que precisa ser urgente. É a economia, manutenção da economia, ou agora é a preservação do meio para continuar continuarmos falando de geração de vida, de qualidade de vida e de proteção e segurança. Fica aqui então essa introdução sobre o lugar da onde a gente está falando e para a gente entender que, mais uma vez, não estamos elencando culpados, estamos contextualizando um cenário necessário. E aí, eu vou falar para vocês, viu, Ali, a gente pode depois elaborar um texto, porque tem muita pesquisa, inclusive esse é um material de pesquisa, um artigo que o Ali fez, que o Alexandre fez, e se der tempo, tomara que dê, ele traz dentro do bloco Viciologia para a gente. A gente pode talvez escrever um artigo depois referente a esse programa, para a gente deixar veiculado as mídias do nosso programa. Mas eu vou trazer para vocês o depoimento, são depoimentos das pessoas que estão mobilizadas, elas estão sensíveis, elas estão também lidando de forma muito mais aproximada que eu, por exemplo, talvez que você que esteja vendo aqui, as consequências desse tipo de, dessa tragédia que está acontecendo, tá? Lembrando que a gente não está falando de acidente, a gente está falando de consequência das tomadas de decisões e do comportamento que a gente tem de forma sistemática. É do capitalismo, é do pensamento em valorizar a economia e da gente não estar valorizando ou preservando aquilo que mais precisa para a nossa subsistência. Eu acho que se a gente puder começar agora, Márcio, deixa eu pensar quem que pode ser aqui. A gente vai falar agora com a Fabi Borges. A Fabi Borges é psicóloga, artista, conheci ela em São Paulo, no seu doutorado na PUC de São Paulo, e ela tem uma longa jornada, uma longa experiência de mobilização popular. Então, dessa vez, ela vai trazer para a gente o que ela está vendo nesse movimento pelo olho da psicóloga, né, pela comunidade psicóloga, principalmente do Rio Grande do Sul. Consegue mais colocar pra gente a Fabi Borges?
Oi, Tissa, tudo bem? Então, guria, é a mudança climática, né? Vindo com tudo, se relacionando com desmatamento da Amazônia, desmatamento de todo o estado, a poluição de todos os rios, né? Porque esses rios que inundaram as cidades, que inundaram as regiões todas do Rio Grande do Sul, são rios poluídos, né? São rios que não dá para nadar, o Guaíba não dá para nadar. Um monte de rio sujo, cheio de esgoto, de veneno, de plantações, de dejetos. Enfim. Esses rios é que transbordaram. Então, a gente fica pensando nas consequências para além da questão do humano só, né? É todo esse trânsito de vírus, de doenças, de animais mortos. O cenário que eu vejo assim é como se fosse o início, como se fosse um portal de entrada mesmo, para as mudanças climáticas que estão em curso e que vão continuar como o cotidiano da nossa vida, que não só no Brasil, no mundo, né? Mas aqui no Brasil a gente tem que estar preparado, porque vai ter lugares que é uma seca extrema, tem outras que vai ser alagamento, tem outras que vai ser incêndio, estão acontecendo, mas nessa proporção eu acho que a gente está vendo aí uma entrada, um abre-alas. Fico muito impressionada também com a força cooperativa, né? As pessoas se ajudando. Eu estava conversando com o Paulinho, que é meu ex-marido praticamente ficou, tá fora de casa há vários dias já, né? E ele fala que o que é interessante nesse contexto todo são as pessoas se ajudando, fazendo frentes, criando turnos, construindo, como se fosse um estado de guerra mesmo, sabe? Tem a cópia, só que o inimigo, no caso, são as enchentes e a natureza. Então, essa parte é interessante, a colaboração, a cooperação, pessoas que não dormem há 48 horas e estão se ajudando, usando o que tem, né? Se é barco, se é uma casa grande para cuidar de animais, salvar animais. Aí tem aquele monte de veterinários e galera que gosta de bichinho, fazendo frente para cuidar dos bichinhos. Tem outros que se dedicam mais ao campo, né? As imagens impressionantes dos campos é que me deixa muito comovida, né? O pessoal tendo que, né, aquele monte de bois, de porcos mortos. Imagina quantos animais morreram no meio disso tudo. Tudo isso é muito tocante, mas essa cooperação entre pessoas parece ser o ponto positivo. É como se uma humanidade despertasse para afrontar essa tendência, né, neoliberal individualista. E peraí que eu já sigo. Então, além disso, os grupos profissionais, né, a organização profissional, eu participei da formação de um grupo do CRP, da Regional da Psicologia de Porto Alegre, fizeram, do Rio Grande do Sul, fizeram um curso online para ajudar as pessoas, as psicólogas e psicólogos que estão na linha de frente, a aprenderem a fazer os primeiros socorros psicológicos, né? E eu achei muito interessante porque o pessoal do CRP já passou pela pandemia, né? Já todo mundo que foi lá falar já está bastante escaldado aí nessa coisa dos primeiros socorros psicológicos e pandemia e tudo aquilo. Mesmo assim, as pessoas estavam muito emocionadas, algumas choraram falando dessa linha de frente, porque quando você vai trabalhar lá nessa linha de frente, aparentemente aquele modo de conduta da psicóloga não é tão importante quanto a criação de empatia, resolver problemas, dar segurança, dar corpo, fazer a pessoa se sentir segura, ter alguém para confiar. Então, eles estavam formando esse monte de psicólogas e psicólogos para entenderem como que faz essa primeira conexão, né? Do tipo, não importa se você é psicóloga, se é doutora em psicologia, se é só graduada, se tem clínica, se não tem. O que importa é o quanto de empatia tu vai produzir naquela coletividade ali que tá chegando desesperada, com vários sintomas. E aí as pessoas chegam com dores físicas, com dor de barriga, com hipotemia, com ansiedade, com pânico, com falta de referência, com luto, com perda de alguém algum parente que não sabe onde está, sem a sua casa, sem seu território, sem o seu lugar de segurança. Então, essas pessoas chegam com muita dificuldade, né? Elas querem respostas, elas querem que alguém ajude elas a resolver os problemas. Então, essa questão da organização da rede de psicologia, rede de veterinários, rede de médicos, rede de salva-vidas, enfim, essa é a parte interessante e bonita do processo todo. Bom, por enquanto é isso, coração apertado, entendendo que esse é o novo normal, entendendo que mais cedo ou mais tarde vai acontecer nas nossas cidades, nos nossos estados, enfim. E espero que isso funcione, né, que isso que aconteceu no Rio Grande do Sul funcione de alguma forma para a gente finalmente mudar de atitude. Não dá para plantar um estado inteiro, não preservar árvores, sujar todos os rios, encher de veneno e agrotóxico, deixar um monte de gente pobre, ilhado, e ficar um grupinho super pequeno, donos de tudo. Enfim, tá tudo errado, né? Eu espero que isso funcione pelo menos para a nova geração, sabe? Que essas coisas funcionem para mudar um pouco essa relação com a terra. Obrigada, Tissa, por me convidar para falar essas coisas. Eu fico feliz em poder compartilhar o meu pensamento e a minha angústia, né? Beijo.
Obrigada, Fábio. Fábio Borges trouxe um depoimento bastante sensível, né? De toda essa cena, e ela sabendo de onde que ela está falando, que é o lugar de onde ela nasceu e viveu, enfim. Então é isso, ela comentou do quanto a mobilização da sociedade civil está sendo reveladora, está sendo acolhedora. Eu pessoalmente também percebo isso e sinto que a gente precisa mesmo ter a capacidade de afetar e ser afetado, ou seja, de ser afetado e daí também acreditar na nossa capacidade de afetar. Então, pensando que se essa é uma condição onde todas as pessoas no planeta Terra estão vulneráveis a passar, então que a gente possa sempre se sentir afetado e acreditar na nossa capacidade de afetar e apoiar as pessoas quando precisarem. O Brasil é um país continental e, mais uma vez, não tem limites para que isso aconteça, limites políticos para que isso aconteça, né? Eu vou chamar também agora o depoimento já na sequência para a gente não perder muito tempo, com alguns comentários que eu até tenho vontade de fazer, mas eu vou chamar aqui o Marcelo Esgarbosa, já participou do programa também diversas vezes, porque ele foi convidado também para fazer vários depoimentos sobre a experiência dele no Fórum Mundial da Bicicleta e também ele como agente político cicloativista lá no Rio Grande do Sul. Então, ele foi vereador, acho que por 2 mandatos, na cidade de Porto Alegre, representando a bicicleta, sendo um cicloativista, levando essa pauta para dentro dos meios políticos. Então, quem quiser, tiver interesse, pesquisa lá no site radioculturadecuritiba.art.br. Os programas antigos, que agora não vou conseguir lembrar de qual ano que foi, mas a gente fez uma série de entrevistas com políticos eleitos e não eleitos que levavam a pauta da bicicleta para dentro do poder político, para dentro do legislativo, tá? E eu quero só dizer o seguinte, que Rio Grande do Sul é para mim e para muita gente referência de superação ou de levante diante de alguns traumas. É no Rio Grande do Sul, e mais precisamente em Porto Alegre, que o Marcelo Esgarbosa também participou, que depois de um trauma coletivo, depois de um atropelamento coletivo, teve muita força, teve muita empatia, mas também muita... Que qualidade é essa de ser humano que consegue superar algo que é traumático e tornar algo muito maior, que foi a criação do Fórum Mundial da Bicicleta. É em Porto Alegre, é no Rio Grande do Sul, que foi idealizada e criada o Fórum Mundial da Bicicleta, que esse ano, por sinal, vai estar acontecendo em Brasília, em setembro. Fica aqui a vontade só de lembrar que a gente vai tentar estar lá também em Brasília, no Fórum Mundial da Bicicleta, que retorna para o Brasil no mês de setembro. Então, vamos ouvir Marcelo Esgarbosa, pode ser? Os dois áudios dele em sequência, assim, já.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a quem nos escuta. Eu falo aqui, eu sou o Marcelo Esgarbosa, aqui de Porto Alegre, cicloativista, advogado, enfim, um monte de coisa, mas não é sobre mim que se trata, é sobre a tragédia que o Rio Grande do Sul... Eu não sei, a palavra tragédia não sei se cabe bem, porque... Ao longo dos últimos anos foram feitos muitos alertas, né? sobre a forma como Porto Alegre, que já tinha sofrido uma grande enchente em 1941, e a partir dali construiu uma espécie de dique, né, um muro, que era um muro de contenção. Para vocês terem uma ideia, na enchente histórica de 1941, a água chegou a 4,77 metros. E agora, nos últimos dias, mesmo com a chuva parando, chegamos a 5,30 metros. Então, 30 e alguma coisa. Ou seja, muito além do que, né, já tinha acontecido há 80 anos atrás. Bom, graças a esse muro, a tragédia não foi ainda pior. Me refiro aqui ao centro da cidade, porque foi construído em 1960, por volta desses anos, esse tal de dique, né, que é uma espécie de muro para proteger a cidade, que já no passado, esse desenvolvimentismo, né, aterrou parte do rio ou lago. Há uma grande polêmica se é um rio ou um lago, enfim, não vou entrar nesse ponto que é muito, muito, seria meio extenso para a gente falar sobre isso, né? Mas enfim, é o poder do dinheiro que quer chamar de lago para poder construir as suas margens, enquanto que alguns defendem que é rio, né? E sendo rio, ele acaba exigindo uma distância maior da água para a construção. Então, o dinheiro manda, inclusive, num conceito, né, que é um conceito em disputa. Bom, talvez agora, com tudo que está acontecendo, esse conceito possa definitivamente ser alterado para que, né, o poder econômico não mande, inclusive, nos conceitos técnicos que deveriam ser eminentemente técnicos, né, baseados na ciência e não nos interesses econômicos, enfim. Bom, mas fechando esse parênteses, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo agora, né? Nesse exato momento, nesse dia, digamos, né? Porque uma situação como essa, dia a dia o cenário altera. Então, nós tivemos uma grande quantidade de chuvas. A nossa diferença, talvez algumas pessoas estejam pensando assim, pô, mas teve tragédias muito maiores, que morreram muito mais pessoas. Ok, se você for medir a tragédia pela quantidade de mortos, realmente, né, eu digo isso com todas as ressalvas possíveis, né, aqui não há uma grande quantidade de mortos. Obviamente, uma pessoa já vale qualquer tipo de ação, investimento, enfim, né? Então, eu não usaria esse critério para medir o tamanho dos danos, né? Seja físicos, pessoais, patrimoniais, psicológicos, né? A diferença, talvez, que possa se colocar aqui é que é uma grandíssima extensão. É uma enorme extensão. Dos 497 municípios, quase todos estão em situação de emergência, né? Eu diria dois terços, não digo quase todos, dois terços estão em situação de emergência, muitos desabrigados. Foi uma dimensão de proporções gigantescas, né? Só aqui na cidade de Canoas, ao lado de Porto Alegre, mais de 150 mil pessoas estão em alojamentos. Algumas ainda resistem em sair das suas casas, porque já começou há dois, três dias atrás, roubos e saques de barcos. Ou seja, pessoas vão de barco. Já teve trocas de tiro, inclusive a própria polícia militar já foi recebida a tiros por moradores, porque achavam que eram pessoas que estavam vindo assaltar de barco. Então começa a se estabelecer essa, não sei como é que eu posso chamar, essa loucura coletiva, né? E esses aproveitamentos, né? Pessoas que se aproveitam desses momentos, pessoas cobrando para fazer resgate, R$500, enfim, uma série de fake news que rolam, né? E uma, assim, fazendo aqui uma ressalva, nós não estamos preparados. Talvez isso vale para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e vale para todo o Brasil. Nós não temos uma sincronização das informações. O próprio poder público tenta, né, caoticamente informar. Eu estou, por exemplo, aqui, eu e um grupo de voluntários, estamos recolhendo colchões, a gente leva os colchões nos lugares, levamos até na Defesa Civil, fomos perguntar onde era o melhor lugar, não tivemos essa informação. Pessoas abrem abrigos, recolhem colchões, comidas, materiais de higiene, não chegam às pessoas. Então, realmente é uma situação de muita confusão e muito, como se diz, bate-cabeça, né?
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.